Está no ar mais um Boteco do Infinito, o podcast de quadrinhos do Caras da TI. E eu estou aqui com o meu amigo Rod Rodman.
E aí, galera, beleza?
Eu sou o Antônio e estamos aqui hoje para falar de quadrinhos e, pelo visto, quadrinhos não tão bons, né, Rodrigo?
Seremos surpresas.
Eu não sei porque o Rodrigo, ele gosta de sofrer. Eu não faço ideia do porquê você leu isso, mas eu tô curioso para saber o que você vai falar do Cavaleiro das Trevas 3, cara. Eu tô realmente curioso.
Vamos começar já pelo...
É, vamos pela desgraceira primeiro, né?
Beleza. Cara, na verdade, assim, o lançamento desse terceiro volume foi em 2016, né? Eu até achei que era bem depois. O tempo tá voando, eu não tô nem percebendo. Pra mim tinha, sei lá, uns 2 anos.
É, eu ia falar que lançou em 2018.
Pra mim era isso, cara. Máximo 2 anos, assim, mas já tem quase 5 já. E como na época foi lançado em edições mensais, e são 9, né? Eu, na hora que eu vi aquele monte de volume sendo lançado, eu falei, eu vou esperar, né? Sair um encadernado decente aí pra comprar tudo de uma vez. Até porque eles estavam lançando. Era tipo os tains. Cara, foi tão lançado tanta coisa naquela época pra ganhar dinheiro, porque. E aí eu fiquei meio perdido e falei, vou esperar pra sair uma ediçãozinha decente pra ler, né?
Posso só te cortar rapidamente? Só pra localizar o pessoal, às vezes tem um pessoal mais novo que pode estar ouvindo, a gente já assume que todo mundo sabe o que é Cavaleiro das Trevas, né?
Não é o filme do Nolan, né?
Não, assim, houve uma época, pros jovenzinhos aí que estão nos ouvindo, houve uma época que o Frank Miller escrevia pra caralho aquele filho da puta. E ele fez uma puta saga do Batman, assim, é talvez uma das melhores histórias do Batman já feitas. Assim, qualquer pessoa que tipo, é fã do Batman, assim, se você falar Cavaleiro das Trevas, é uma das grandes histórias. Junto com Piada Mortal, tipo, ele está junto com a história do Alan Moore e tal. O que se trata o Cavaleiro das Trevas? Ele é o futuro do Batman. Ele foi muito tempo canônico, aí agora com as mudanças todas, provavelmente não é mais, né? Ou é canônico em alguma terra. Mas a ideia é que ela fosse canônica na época, ela é de 80 e poucos, né? Eu não me lembro o ano.
86,
isso.
É, não, é do mesmo ano do Watchmen.
Isso, exato. Então, tá bem naquele período ali que as HQs estavam se tornando sérias de novo, ou se tornando sérias, né? E ele conta o futuro do Batman. Então, o Batman tá aposentado, e Gotham City meio que se tornou uma distopia e tal, a coisa tá bem ruim. Acontece um problema, que daí acho que a gente não vai explicar aqui, mas o Batman retorna juntamente com o Coringa. Então eles têm um confronto final. E é muito legal, porque você vê hoje em dia já é mais carne de vaca, mas na época você nunca tinha visto o futuro do Batman daquele jeito. Ele se tornando, sabe, muito brutal, assim, era uma coisa muito forte. E tem uma visão totalmente diferente, assim, uma visão do Superman mais fascistão, do governo. Cara, era uma HQ muito, muito boa. E ela tem um final excelente, assim, pra mim. Eu acho que ela termina muito bem. Todo mundo acha que ela termina muito bem e tal. E aí, a DC na ânsia fez muito sucesso, aquela coisa toda. A DC na ânsia de fazer mais dinheiro, insistiu pro Frank Miller fazer uma versão 2 do Cavaleiro das Trevas. E o Frank Miller acabou cedendo, fez. Só que aí ele fez os desenhos de um jeito tão porco. E é uma história tão bizarra, o 2. Não sei se você concorda comigo.
Ah, claro, claro.
É
bizarro. Eu li as duas na sequência, cara, e o choque, assim...
É muito absurdo, é muito absurdo, porque você tá vindo ali, porque assim, o Frank Miller escreveu o Batman ano 1, que é maravilhoso, tanto é que quem gostou do primeiro filme do Batman Begins é basicamente Batman 1, assim, adaptado. Daí veio o Cavaleiro das Trevas, maravilhoso também. Aí ele veio essa bomba que é o Cavaleiro das Trevas 2, e é muito ruim. Só que ele tem esses conceitos do Frank Miller, tem alguns conceitos legais. Por exemplo, como que ficou o Lanterna Verde. Ele acaba tipo, virando um vigia da Terra, tipo, do céu, assim. Ele começou a se concentrar na Terra. O Flash, que ele ficou tão rápido ao longo dos anos, que ele, basicamente, ele é onipresente. Ele tá em todos os lugares, assim. Então tem alguns conceitos muito legais. Mas é muito mal desenhado, é muito feio. E é uma história zoada, o Cavaleiro das Trevas 2. Ele foi editado aqui pela Panini, eu acredito. Deixa eu confirmar aqui se é pela Panini. Sim, é pela Panini. Eu tenho uma edição. É, a minha é capa cartão, mas eu acho que saiu em capa dura também com essas duas histórias. Vale muito pelo Cavaleiro das Trevas 1, para quem não tem, ainda. Eu não sei se está esgotado ou não, mas se alguém tiver, vale muito. E isso parecia que estava morto, né? Que ninguém mais ia se meter com essa saga. E pelo visto não, né?
Então, a minha edição que você tá falando aí, a de capa dura, aquela do um Batman, é coloridão, né? Foi lançado várias edições depois, mas a minha é a de capa dura que reúne as duas e tá escrito edição definitiva, né?
Então,
Uma
a de
das
capa
mil
dura, eu
edições.
acho bonitona essa que você tem. Eu tenho a de capa cartão. Eu queria ter essa de capa dura. Mas eu tenho a de
A
capa
capa cartão é a
cartão.
vermelha, não é? Uma que é
É a
vermelha.
vermelha. É a vermelha. Exatamente, é a vermelha. E
A
aí
minha é
tem.
azul.
Cara, eu acho muito bonita. E de fato, ela é uma versão definitiva mesmo. É muito. Ela não tá esgotada. Acabei de olhar aqui na Amazon. Ela tá por R$ 100. Cara, dado o preço da HQ de hoje, o preço dela, ela tá bem. Ok.
Cara, eu acho que eu comprei por esse valor também, na época aí, né? Então não
Cara,
mudou muito, né?
capa dura com 500 páginas.
É.
Então, se quem não tem curiosidade, assim, é uma história. Cara, é uma das histórias mais. Eu acho que as três histórias mais importantes do Batman é Batman, as três sagas, né? Batman, na minha opinião, Batman 1, Piada Mortal e Cavaleiro das Trevas. Então, assim, recomendo muito essas primeiras. Agora essa terceira aí, vamos ver o que o Rodrigo diz.
Eu acho que é meio que obrigação, né, cara? Se o cara gosta de quadrinhos, acho que a Cavaleiro das Trevas é meio que uma obrigação você ter, por causa de toda a importância, né? Tem aquela questão da discussão, né, de que é clássico, que não é clássico, e aí eu acho que o Cavaleiro das Trevas mudou tudo que veio depois, né? Ele
Sim.
influenciou, na verdade, tudo que veio depois.
É, o pessoal que é mais novo agora, provavelmente, não, a não ser que seja, sei lá, goste muito de filme antigo, não tem tanto conhecimento, mas ele veio numa pegada muito parecida com o Rambo. O Rambo não, desculpa, o Robocop. De fazer uma crítica, sobre a ultraviolência, tanto policial. No caso, o Robocop fazia uma crítica policial, mas o estatal, digamos assim, né? Então eles têm muita, eles conversam muito, porque você lembra que no Robocop eles tinham aquela exemplos de propaganda e dentro da HQ do Cavaleiro das Trevas também tem tipo trechos inteiros assim que é o Frank Miller contando a história através de ou de propaganda, eu não lembro, acho que propaganda não tem, mas acho que com certeza é notícias de jornal. Então ele passa tipo uma página com as notícias do jornal passando assim, é um resumo do que está acontecendo no mundo. É muito, muito legal esse jeito que ele fazia. Hoje ficou meio batido, né? Mas na época não era. Então.
É engraçado mesmo, porque o Robocop foi lançado no ano seguinte, né, do Cavaleiro das Trevas. Um é de 86, outro de 87, foram produzidos praticamente juntos. E realmente eles são muito parecidos, que é a questão da mídia, né? Como a mídia sensacionalista é utilizada, e o Cavaleiro das Trevas tinha isso. O Frank Miller sabia utilizar bastante essa linguagem. Você lendo a HQ, para quem gosta bastante de cinema, a linguagem é cinematográfica, né? A forma como ele escrevia e desenhava era muito aquela questão. Parecia que estava dentro de filme, de um seriado, assim, né? Era bem, bem interessante. Cara, o primeiro Cavaleiro das Trevas foi tão revolucionário que é muito difícil você fazer continuação, né? O segundo volume foi bem isso, uma tentativa muito frustrada de você continuar um negócio que não tinha continuidade, né? Porque o Cavaleiro das Trevas é o último capítulo do Batman, não tinha nada mais a ser dito depois disso. E aí ele cometeu o segundo Cavaleiro das Trevas, que é um absurdo visual, cara. É agressivo. Antes de começar o podcast, eu estava dando uma olhada, porque realmente muita coisa apagou da minha mente, assim. O primeiro está na minha mente, eu lembro dos detalhes e tal, das cores, né, da Lynn Varley, que na época era a esposa do Frank Miller. aquela coisa mais aquarelada. E mesmo sendo ela mesma no segundo, é aquela coisa chocante, o Photoshop explodindo, colorido, uma coisa horrível.
Ele é aquele exemplo de quando seu chefe manda você fazer algo e você fala, puta, é melhor não fazer, melhor não fazer. E ele se distancia e fala, você quer que eu faça? Então tá bom.
Vou fazer,
mas eu não tô avisando que vai ficar uma merda.
E não tô garantindo qualidade.
Exatamente. É bem isso.
E o Frank Miller tava começando a pirar na época já, com a questão política. E, cara, é horrível mesmo. Mas, assim, falando agora do 3, tudo isso descontra, né? Diz pra você não comprar, pra você não querer ler. Eu quis dar uma insistida pelo seguinte... Porque não era o Frank Miller desenhando, para começar, né? A história principal não é ele desenhando, e o roteiro também não é todo dele, né? Ele tá coescrevendo ali com o Brian Azzarello, e isso que eu achei diferente, né? A DC não quis arriscar dar tudo na mão do Frank Miller para uma terceira parte, agora já no comando do Jim Lee, né? O Jim Lee já estava, né, nos anos dos 952, então ele estava comandando a DC, ele convidou o Frank Miller, né, para escrever, mas aí deu uma coautoria para o Brian Azzarello. Eu não sei se você já leu alguma coisa do Azzarello, eu não consigo reconhecer muito assim dele no texto.
Eu já li, o Brian Azzarello é um cara que eu teria tudo para gostar, e não tem nada dele que eu li que eu realmente gostei. Não é que ele é ruim, sabe, de forma alguma, o Sem Balas, é o Sem Balas dele, eu acho a ideia muito boa, mas não tem nada assim que eu realmente gostei. Eu li a fase dele inteira do Hellblazer, aí eu não gosto, eu acho que ele perde muito do Constantine, eu não gosto da visão que ele dá pro Constantine. Eu tentei Sem Balas, não me pegou, e tinha tudo para gostar, porque Sem Balas tem um plot muito legal. Você chegou a ler Sem Balas?
Não, cara, então, é isso que eu falei, eu nunca li nada do Azzarello, então eu não consigo diferenciar o que talvez... é dele e o que é do Miller no texto.
Entendi, tá? Talvez, assim, provavelmente que tem aí, o que tem de parte boa deve ser dele. mas falando sério, tipo, Sem Bala talvez você goste, porque assim, Sem Balas é aclamado pra caramba, ganhou... Eu lembro que era. Eu não lembro se ele chegou a ganhar prêmio, mas ele era muito aclamado. Eu li, não me pegou, mas não sei porquê. Eu li o Coringa dele, ele fez uma graphic novel do Coringa, que na época, quando eu li, eu gostei. Mas depois eu vi que é uma bosta, não é muito legal. É meio que um Coringa só para chocar, sabe? Então não. Eu tinha tudo para gostar dele, mas, não, mas é dele também aquele Batman Damned, sabe?
Não, não conheço. O único que eu conheço é esse do Coringa, que eu acho até bem pretencioso, porque na capa, além do sorrisão do Coringa, é um Azzarello gigante.
Dá a impressão
que a HQ se chama Azzarello.
Mas isso talvez ele não tenha culpa, né? Isso é mais editorial do que do artista mesmo. Mas,
colocam como se ele fosse um Alan Moore, sabe?
A ideia dessa, o que eu senti lendo essa HQ do Coringa, na verdade, quando eu li na época, eu gostei, mas eu não tinha muito critério. Hoje eu penso nela que eles tentaram fazer como se ela fosse uma piada mortal moderna.
Entendi.
E não, acho que não funciona, sabe? Então, mas ele não é mais escritor não, viu? O Azzarello, ele é um bom escritor de filme, como se ele fosse um bom escritor de história de... Não história de ladrão, porque não no sentido de roubo, mas de gangue, de máfia, sabe? De assassinato, esse tipo de coisa, esse tipo de crime, ele escreve bem, o que tem tudo a ver com Batman, né? Se você for pensar.
Gotham City é isso. Mas voltando aí ao Cavaleiros das Trevas 3, a gente não sabe meio diferenciar, né, o que é o Miller, o que é o Azzarello. Eu tenho pra mim que o Miller ficou mais pela, sei lá, ele fez um roteiro, eu quero escrever isso, e o Azzarello fez o argumento, sabe, as falas, refinou o texto. Eu não acho que o Miller teve uma participação imensa, assim, até porque ele já estava fazendo alguns desenhos, né? Então não sei se foi esse o caso. Mas falando em si da HQ, cara, para começar, para tirar um pouco do medo da galera, ela é bem melhor que a segunda, assim, não, até porque não é
de um falar, isso não quer dizer...
Não é,
Justamente.
É, não é tão difícil. Se eu sentar aqui 1 hora, eu acho que eu consigo escrever um negócio melhor que Cavaleiro da Treva 2. Mas assim, ele pega. No começo dá a impressão que ele ignorou completamente o Cavaleiro das Trevas 2. É, nos 9 capítulos tem muita homenagem ao primeiro. Você. É gritante, assim, sabe, as homenagens. Tipo, você olha assim, um quadro e fala: caramba, isso aqui já tinha no primeiro. E aquilo que eu tinha dito, é muito difícil fazer alguma coisa, uma continuação, depois do que foi feito com o Cavaleiro das Trevas. Até porque, sem ser Frank Miller, praticamente tudo já foi feito, né, com o Batman.
A única coisa possível de fazer do Cavaleiro das Trevas, a única assim, porque era. Cara, você resumiu perfeitamente. Ele é o epílogo do Batman, é o final. A única coisa possível seria algo no estilo o Batman do futuro.
Então, é isso que eu ia te falar, isso que eu que tava para falar, porque depois do Cavaleiro das Trevas, a gente já teve vislumbre de futuros possíveis diversas vezes, cara. Teve no Reino do Amanhã, no Batman do Futuro, as HQs mais pontuais da DC falaram de futuro. Então a gente já viu um monte de coisa. Aí, conforme a gente vai lendo, dá a impressão que, sabe, a gente vai marcando um xizinho. Isso eu já vi, já vi, já vi, já vi. É muito difícil você fazer uma coisa nova. Então dá a impressão que o Cavaleiro das Trevas 3 são vários recortes de momentos que foram iniciados pelo Frank Miller e que ele está fazendo referência agora, sabe? Ele deu a ideia lá em 86 e depois, sei lá, quase 40 anos depois, a gente tem recortes disso que ele mesmo está fazendo colagem agora no Cavaleiro das Trevas 3. Aí dá a impressão assim, nossa, mas isso já está batido. Pô, mas foi o cara que começou, né? Ele que começou tudo isso. Então, é meio que ele tentando encerrar uma coisa que não deveria ter tido continuidade. Mas falando assim, propriamente dito, é melhor que o Cavaleiro das Trevas 2, tanto em arte quanto o texto também é melhor. Cara, eu comecei a ler pensando assim, isso vai ser uma viagem foda, assim, sabe? Uma viagem. Eu já estava esperando que eu não ia entender porra nenhuma do texto, sabe? Porque eu ia ler e falar, caramba, o que que é isso? Mas não, cara, são 9 capítulos, assim. Eu li menos de um dia, sabe? Deu para ler tudo, assim, numa
Caramba.
sequência. É, cara, eu achei que ia demorar, eu falei, porra, mais de 300 páginas, né? Caralho, Frank Miller, imagina a loucura. E não, não, foi redondo, assim. Eu consegui ler na sequência, sabe? Tem muitas pausas, e foi uma leitura boa, cara. Não é um texto chato, que a gente fica meio cansado de ler. Não, eu gostei. Ele tenta trazer algumas coisas novas, principalmente porque, assim, o Cavaleiro das Trevas é uma crítica social, né, o primeiro, e uma crítica também à mídia, né, à forma como a mídia lida, né, com reportagens, esse tipo. Ainda tem isso no 3, só que ele tenta trazer um pouco das redes sociais, né, então nas primeiras páginas já tem dois carinhas conversando, tipo, um WhatsApp, sabe? Conversando que vira o Batman e tal, que o Batman voltou, né? E aí estão aqueles balãozinhos de WhatsApp, os caras conversando. Aí ao longo da história também tem a galera mexendo no celular, tipo, um cara filmando, sabe, a volta do Batman pelo celular. Então ele tem que trazer algumas coisas. Mais recente, tem a alienação, né? Porque assim, só fazendo um resuminho da história, o Cavaleiro das Trevas se passa 3 anos depois dos eventos do 2, né? Que é eles salvaram o mundo ali, ele, o Superman, né? Mulher Maravilha, salvaram o mundo ali do Lex Luthor no 2, resumidamente, né? E não tem muito o que se dizer além disso. E o Batman sumiu depois disso, né? 3 anos e o Batman desapareceu de Gotham, né? Mais uma vez. E aí, logo no início tem um retorno, um possível retorno do Batman, que aí é alarmado pela mídia, né? Todo mundo falando, caramba, o Batman voltou, o Batman voltou. E aí fica nesse mistério aí até o primeiro capítulo, né? Se o Batman voltou, quem é o Batman? A gente vê a figura andando de moto, um capa, né, gigante e tal. Bem parecido também com o primeiro, né? O primeiro volume. E aí fica nesse mistério. E paralelo a isso, cara. Tem a filha do Superman, não sei se a galera vai lembrar, no volume 2, o Superman tem uma filha, né, com uma Mulher Maravilha. Você lembra disso? Eu
Lembro,
lembrava
cara.
assim, eu lembrava vagamente.
Eu lembro, eu gostaria de não lembrar.
Então, aí nesse futuro do Cavaleiro das Trevas, o Batman, o Superman, ele é bem casado, né? Ele tem um caso ali. Ele vai lá pra Temícera pra ter alguns encontros com a Diana, e a cada vez que ele vai lá, ele tem um filho. Mas assim, a menina já é uma adolescente, tal, de cabelo azul e tal. Ela tem o nome da mãe do Superman, né? A mãe de Krypton dele lá, Lara.
Desculpa, eu te cortei, mas só pra ser sincero. Não é uma ideia tão ruim o Super-Homem acabar com a Diana. Faz sentido até. É que o jeito que ele fez eu não gosto, mas eles acabarem juntos não faz. Não é tão bizarro, não.
Então, como eu já vi um monte de situações assim, na minha época ali, né, nos anos 90, sempre falavam que a Lois Lane não poderia ter um filho do Superman por causa de como seria o bebê, né? O bebê seria um meta-humano, com certeza. E ia matar ela, né? Todo mundo comentava isso na época, ela não conseguiria gerar uma criança de um kryptoniano, né? Então a escolha mais óbvia na época ali era a Mulher Maravilha. E aí nesse futuro o Superman tem essa filha, adolescente. E logo no começo, assim, sem ser spoiler nada, porque já nas primeiras páginas você já repara nisso, a Mulher Maravilha já teve um outro filho, que é um bebê ainda com o Superman, chamado Jonathan, né? E então a gente sabe que o Superman tem dois filhos, né, na Terra. E aí, essa filha, cara, ela tem uma visão meio separatista. Isso já fica bem claro no final do Cavaleiro das Trevas 2. Que ela não tem a mesma visão que o Superman tem. Isso, cara, eu achei que o Frank Miller deu a volta. Assim, porque o Superman do Cavaleiro das Trevas 1, eu não gosto do Superman dele. É que ele é um pau-mandado. É, visivelmente, sim, ele é um soldadinho do governo.
Aliás, ele tem... É uma luta maravilhosa. Puta que pariu.
Então, naquela luta, cara, a gente torce pro Batman. Eu acho que essa era a ideia do Frank Miller, né?
Sim,
como
sim.
A ideia era fazer o Cavaleiro das Trevas fazer com que o Batman fosse um personagem central, então era importante ele fazer do Superman um babaca, né? Que a gente torcesse contra. E realmente, cara, cada porrada, cada bicuda que ele toma ali, a gente sabe que ele merece.
Isso é uma coisa que agora, mais velho, assim, é uma coisa que eu acho que, de fato, apesar de, sei lá, eu adoro o Cavaleiro das Trevas, eu acho muito legal. Mas você já começa a notar o quanto o Frank Miller ele é limitado como roteirista. Porque ele precisa transformar o Super-Homem num bundão para você torcer pro Batman. Um bom,
pois é, cara.
Bom roteirista
não é que
mesmo.
Não é que ele cresceu o Batman, ele diminuiu o Superman.
Ele diminuiu o Superman. É a mesma coisa que o Grant Morrison faz. Assim, não é a mesma coisa, mas o Grant Morrison faz muito isso, né? Quer dizer, ele não faz muito isso, ele faz o contrário. Ele engrandece o Batman até demais, né? Aí ele passa do ponto, mas... às vezes ele torna os outros burros, mas ele não diminui tanto os outros, né? E o Frank Miller faz isso. E ele teria formas de fazer o Super-Homem... ser um agente do governo tal, sem transformar ele no babacão que ele tornou. Então, vendo agora hoje, relendo mais velho, eu vi essa. Comecei a achar o Frank Miller um pouco mais limitado, assim.
Então, eu não li na época, assim, não li o Cavaleiro das Trevas em 86, né? Em 86 eu não sabia nem. Acho que tava comendo terra, sei lá, que eu tava fazendo.
Eu tava nascendo em 86.
Tava nascendo, então. Então eu não li na época nem 10 anos depois, sei lá, fui ler quase uns 20 anos depois. Então quando eu li, já tinha lido muita coisa de Batman, de Superman, e eu já não concordava, sabe? Eu olhava assim, pô, Batman surrando o Superman, pra mim não entrava na minha cabeça. Mas assim, falando dos méritos agora da terceira edição, o Frank Miller, ele meio que... reinventou o Superman dele, sabe? Ele não é aquele idiota do primeiro capítulo. No segundo capítulo eu tava relendo agora há pouco e é a mesma coisa, cara. O Superman ainda é um imbecil, sabe? Ele fica xingando o Batman. Sou idiota, não sei o quê. E parece um truculento, sabe? Que ele não pensa por si próprio. É meio... sei lá, cara, é um personagem muito vazio o Superman dele. E nesse terceiro, não, a gente vê que tem uma evolução do personagem, né? E eles não são mais, eles não, apesar das capas dizerem isso, né? Eles não lutam nesse terceiro volume, eles não entram mais em conflito, sabe? Eu acho que não teria nem motivo. Mas essa é uma das vantagens. Esse Superman dele é melhor. O Superman que ele escreveu, ele é conceitualmente melhor que o 1 e o 2. Pelo menos... E aí, ele que coloca na posição antiga a filha do Superman. Então, é ela que tem essa visão separatista. Tanto que o título, o subtítulo, né? Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior. A raça superior, no caso, fazendo aí a alusão aos nazistas, né? A raça superior são os kryptonianos. Então, terminando ali o resumo, como a Lara, né? A filha do Superman com a Mulher Maravilha, ela tem uma visão mais separatista das coisas, ela não concorda muito com o pensamento da humanidade. Ela acha que tem que haver soberania, sabe, dos kryptonianos. E aí o que ela faz? Ela recorre ao Electron, que, cara, eu já nem sei mais como chama esse personagem. Não sei se é Electron, se é Átomo, sei lá. Na tradução que eu li, tava escrito Átomo. Mas todo mundo sabe que é o carinha que encolhe lá. O Ray Palmer. Na dúvida, Ray Palmer.
Isso que eu ia te falar.
Então, ela recorre aos talentos dele, né, de reduzir os átomos e tal, para fazer o contrário, trazer os kryptonianos que estão presos ali na cidade engarrafada de Kandor. Isso é clássico, cara. O Alan Moore já escreveu isso, todo mundo já falou um pouco de Kandor, né? A própria DC já teve um arco inteiro que trouxe todos os kryptonianos de volta, né, ali da cidade engarrafada. Então, para quem não sabe, é uma parte de Krypton, é uma cidade diretamente de Krypton que veio para a Terra, né, que está na Terra, na Fortaleza da Solidão do Superman, e é uma cidade reduzida pelo Brainiac, né, foi reduzida, sei lá, a átomos, e está dentro de uma garrafa. E aí a ideia da Lara é pegar a galera que está ali dentro e trazer de volta, né, para eles meio que dominarem a Terra. Só que o Ray Palmer meio que não sacou isso, né, ele só quer salvar as pessoas que estão lá dentro da cidade engarrafada. E aí, resumo, as pessoas voltam, né, os kryptonianos voltam. Como eles já estão presos na Terra, dentro de Kandor, há 30 anos, eles absorveram as propriedades do Sol, né? Para quem não sabe, um kryptoniano ele precisa de um tempo, né, para abastecer ali os poderes que eles ganham na Terra. Eles não têm poderes, né, lá no Krypton. Mas quando eles estão sob o Sol amarelo da Terra, eles ganham a habilidade. Então os caras já vêm fodão, cara. Os caras já vêm para o planeta Terra, fora da cidade engarrafada, já com superpoderes. E aí a primeira coisa que eles fazem é tentar eliminar o Electro. E aí a Lara solta todos eles na Terra. E eles são a ameaça desse terceiro volume inteiro. Então tem, sei lá, mais de 1.000 kryptonianos, né, na Terra. E eles querem simplesmente dominar a parada toda. E tem um líder lá que, assim, aí vem aquela da mente do Frank Miller, né, que ele é chamado de padre, esse cara. Ele veste uma toga, assim, ele tem uma visão meio religiosa das coisas, sabe, que eles têm que ser os deuses e blá blá blá, que é coisa do Frank Miller aí. E aí ele é o grande vilão, né, só que a Lara fica ali perdida no meio, sabe, ela quer também compartilhar isso, ela quer que os kryptonianos dominem a Terra, e ela vai contra os ideais do pai dela. Assim, se a gente pensar bem, se fosse no Cavaleiros das Trevas 1, eu acho que o Superman estaria super de acordo, sabe, estaria, com ela. Ele não lutaria contra ela, sabe?
Não,
é isso aí, filha, vamos dominar.
O Brian Azzarello deve ter reajustado o Superman, deve ser coisa do Brian Azzarello. Porque do jeito que o Miller tá da cabeça hoje, ele por si só não reescreveria o Superman. Ele, eu não vou nem dizer pioraria, né? Ele aumentaria essa visão fascista do Super.
Muito provavelmente, né? Então, os grandes vilões são esses kryptonianos e, até certo ponto, a filha do Superman, né? Que ela entra em conflito com a própria mãe. Na verdade, assim, a gente tem um problema que a Lara, além dela não ser muito a favor da humanidade, que nem o Superman clássico, né? Ela foi treinada pela Mulher Maravilha, que é uma amazona guerreira. E eu acho também que muito do que a gente vê hoje como da Mulher Maravilha, essa Mulher Maravilha que o Zack Snyder adora aí, arrancando cabeças e tal, essa Mulher Maravilha foi criada pelo Frank Miller, cara, porque ela não é aquela versão do George Pérez que a gente se acostumou ali nos anos 80, depois dos anos
80. Mas, cara, eu vou ser sincero, eu gosto muito da Mulher Maravilha do Pérez, eu gosto muito, mas a Mulher Maravilha se tornando... Eu realmente não vejo o motivo, a não ser o motivo... Peraí que tá passando aqui. A não ser o motivo que o Pérez... O Pérez... O Pérez... O Pérez... O Pérez... O Pérez... Pérez, ele tem uma visão mais heróica, né, dos personagens, eu não vejo além desse motivo para Mulher Maravilha, por exemplo, não matar. Ela não mata desenfreadamente, beleza, lógico, mas eu não vejo motivo para ela não matar a qualquer custo, como o Superman, por exemplo. Eu não acho ruim essa. A Mulher Maravilha é um personagem que eu acho que cabe essa visão mais truculenta quando necessária.
Então, quando é necessário, né? Mas aí fazem dela de uma assassina
É,
tão
não.
má quanto qualquer vilão, né?
Não, aí não dá. Ela nunca pode ser pior que o Hércules, por exemplo.
Que é o cara que estuprou a mãe dela.
Exato, ela nunca, tipo, é muito
Eu
claro.
já eu consigo entender, cara, porque assim, o Superman é basicamente isso, né? O super-herói clássico. O cara tem poderes de um deus, ele pode fazer o que quiser com a humanidade, mas ele escolhe não fazer. Ele prefere usar os poderes dele para salvar a humanidade, né? Que nem assim, esses kryptonianos, a primeira coisa que eles fizeram foi querer dominar tudo. Já, a gente tem poder, a gente manda, vocês são os bosta, a gente vai pegar a terra pra gente. E o Superman contra isso, né? A Mulher Maravilha imagina assim, que, cara, por que que ela é melhor que as Amazonas? Por que que ela venceu aquele torneio lá que era para escolher a principal Amazona de Temístera? Só porque ela era mais fodona, eu não consigo entender assim, sabe? Eu penso que ela, além dela ser fisicamente mais poderosa que as outras, ela tem algo a mais. E esse algo a mais que eu consigo imaginar o que o Pérez queria, sabe? Que era alguém altruísta, alguém que tem uma certa humanidade, apesar de não ser humana. Eu imagino isso, sabe? Ela sendo uma
Não,
bárbara
eu
guerreira,
concordo.
para mim ela é só mais uma, sabe? Ela não é melhor que a Artemis, sabe? Por ser essa
Ah, não.
bárbara guerreira dos Novos 52.
Isso eu concordo.
Cara, você lê os Novos 52 da Mulher Maravilha e é uma bosta, assim, sabe? Ela parece uma. Não saberia nem dizer que tipo de personagem. Sei lá, ela ali lado a lado, talvez numa história do Conan, sabe? É isso,
Sim.
cara. Ela quase nem fala, ela só rosna, sabe? Pra
É,
mim,
isso eu
não
acho.
faz
É que eu
sentido.
digo, a última vez que eu li ela sendo truculenta, mas eu vi com motivo bom, foi quando ela matou o. Nossa, fugiu o nome dele, o cara do filme? O
O líder
cacete.
lá da liguinha, né?
É, caramba, qual que é o nome dele?
Calma. Max
O caceta.
Suel
O
Lord. Max
Maxwell.
Suel Lord.
Maxwell Lord. Porque na história, se eu não me engano, é justamente na contagem. Na contagem regressiva, eu acho que foi na contagem regressiva para crise infinita, foi nessa época. E o motivo que deram para ela matar ele, eu gostei. Eu falei, beleza, foi construído, não foi de graça. Foi bacana, eu gostei, eu não achei ruim. Mas isso que ela se tornou depois um Conan da vida realmente não tem sentido algum. Isso é bem
Então,
ruim,
é.
é bem não entender a personagem mesmo.
Em momentos extremos, a gente entende essa do Maxwell Lord, né? Tanto é que é o motivo da crise, né? Da crise infinita. Eu nem sei qual crise que é, cara. Teve tantas. Eu acho que a crise. Que é, o motivo é esse, né? Que o Superboy fica bolado lá, o Superboy Prime, ele fica bolado por causa disso. Que os super-heróis não representam mais o ideal, né, aquele da era de ouro, da era de prata ali. E aí ele fica bolado com isso, né? Que a Mulher Maravilha tá matando, que o Batman criou um computador vivo lá que quase dominou a Terra, né? Então
Exato.
ele fica bolado por isso. E aí é uma quebra bacana, assim, que a gente pensando, pô, isso aí tá quase, né, virando o reino do amanhã lá. Só que os nossos heróis estão virando aqueles heróis, né, babacas do futuro. Então, mas aí continuando o Cavaleiro das Trevas 3, esse ponto de virada eu acho interessante, cara. Eu achei bacana que ele trouxe, talvez não o Miller, mas mais o Azarello. Trouxe o Superman mais por um lado que a gente consegue entender ele, sabe? E essa Mulher Maravilha que eu tava falando, que é a Mulher Maravilha Bárbara, que mata assim, enfim, que a gente tava comentando. Bom, cara, a questão de desenho, porra, foi uma escolha muito boa, assim, o Andy Kubert. Não sei se a galera conhece ele. Ele é das antigas, cara, ele já desenhou de tudo. Inclusive, voltando a falar de George Pérez, eu estava lendo recentemente Os Vingadores do Pérez, escrito pelo Kurt Busiek, e uma parte ali é desenhada pelo Andy Kubert, o Capitão América dele. Cara, foi a escolha muito boa, porque ele tenta emular um pouco daquele do Frank Miller da primeira, do primeiro Cavaleiro das Trevas. É aquele desenho mais quadradão, mas muito bom, cara. Nada a reclamar, assim, da parte dele. O Andy Kubert, eu acho que ele mandou muito bem mesmo na arte. Os desenhos são muito bons. Não tem aquela cor, né, infelizmente, da Lynn Varley, mas a arte dele não incomoda, assim, sabe? É um desenho muito bonito. É, o Batman dele é aquele Batman truculentão que a gente está acostumado. A Carrie dele é muito boa também. Tem aquela carinha mais arredondadinha que o Miller fazia. É, e, assim, todas as 9 edições são... Tem o arco principal, que é desenhado pelo Andy Kubert, e um segundo arco, que é continuação da primeira história, mas, assim, é feito em algumas partes pelo próprio Frank Miller e escrito por ele também. É, e aí acho que não tem nada do Azzarello, mais o Miller mesmo. E é sempre uma continuaçãozinha. E aí nessa tem algumas participações. Na primeira edição tem o Eduardo Risso, que é um desenhista argentino. Tem o próprio Miller e tem o John Romita Jr. Cara, o John Romita Jr., mano, o capítulo que ele desenha do Lanterna Verde... Puta que pariu, que bosta, mano. Muito mal feito.
Eu achei que, sabe, você ia falar que tava bom. Você falou de novo.
Pois é, cara. Eu sou um dos defensores máximos. Eu, quando falaram Cavaleiro das Trevas 3 e o John Romita Jr. tava na DC, na hora eu falei, porra, vai ser dele, cara. Ele tem que desenhar. E graças a Deus não foi, cara, porque ele tá desenhando muito mal, sabe? Ele é um desenhista fodão pra caralho, das antigas e tal. E ele tem um estilão meio quadradão que o Frank Miller adotou depois de um tempo, né?
Eu gosto dos desenhos do Romita Jr.
Mas eu também, cara, só que eu acho que deram prazo assim, tipo, você tem 3 horas pra fazer. Não é possível, cara. O traço ridículo, sabe? Riscado, sem detalhe nenhum, feito de qualquer jeito. O lanterna dele, verde dele, tá uma bosta, assim, muito mal feito. E eu acho que eu nunca vi nada assim tão ruim do John Romita Jr., cara, sinceramente. E aí eu olhei e falei, não é possível isso daqui. E eu sempre achei que o Cavaleiro das Trevas 3 deveria ser ele. E graças a Deus não foi, cara. Porque eu acho que ele não ia dar conta. Muito ruim mesmo. Mas tirando isso, assim, as capas, tem várias capas variantes dentro da edição, e a gente consegue ver o dinamismo, todo mundo tentando emular um pouquinho do Frank Miller. Cara, e outro elogio ao Frank Miller, ele tá desenhando bem melhor, cara, muito melhor do que ele desenhou no 2. No 2 eu acho que ele sentou na privada e fez de qualquer jeito, sabe? E nesse 3, a gente tem uma impressão que ele deu uma caprichada mais. Ainda tem aquele estilão quadradão e tal, pra quem leu Sin City, né, mais aquele estilo dele, mas tá muito melhor desenhado. E, claro, tem a vantagem de dele estar sendo finalizado pelo Klaus Jansson, né, que é o cara que acompanha ele desde o Cavaleiro das Trevas 1. E a gente sempre soube que o Klaus Jansson deu uma melhorada ali no traço. Mas o desenho dele tá bem melhor, cara. Assim, a gente olha e já não é mais aquele impacto desgraçado do 2, sabe? Que a gente olhava e fala, porra, o que que é isso aqui, mano?
Mas eu ainda tô na dúvida. Você recomenda ou não recomenda?
O Cavaleiro das Trevas 3? É assim, pra um leitor novo que tá acostumado com essa pegada mais violenta de DC, que a gente... Porque é quase todo mundo, né? Porque a galera adorou o Zack Snyder, aí, o corte do Snyder. Eu acho que vale a pena. É, pros leitores da velha guarda, também. Porque a história não precisava ser continuada. Mas já que tem uma continuação, vamos ler. Então, é uma leitura suave, tranquila. Assim, não tem nada muito tenso, sabe? A visão política tá ali. Tem algumas coisas que dão uma incomodada. Só citando assim rapidamente. É, o Miller, acho que ele critica o governo democrático ali, o Partido Democrático dos Estados Unidos, desde sempre, né? Eu já falei isso quando eu falei da Electra. Não lembro qual é a edição aí dos caras da TI que eu participei, que eu falei do Frank Miller escrevendo a Electra. E a gente sente umas pegadinhas ali também. Só para ter uma ideia, quando os kryptonianos vêm para a Terra... Eu acho que você vai adivinhar. Chuta o primeiro lugar que eles explodem. Sem ser Estados Unidos, assim. É um lugar do mundo que é o primeiro lugar que eles vão lá e explodem.
Ah,
explodem de explodir mesmo.
O pessoal do Oriente, né? Algum Estado Islâmico. Estado Islâmico não, porque vamos entender errado. Algum lugar de religião islâmica.
Não, ele o primeiro lugar... É que assim, os kryptonianos, eles tipo, meio que engolem uma bomba atômica lá. E eles se tornam homens-bomba. Tipo, pessoal do Talibã faz. E aí, o primeiro lugar que ele explode é Moscou, cara. Cai um homem-bomba ali e explode, arregaça Moscou. Ou seja, uma pegadinha ali do primeiro Cavaleiro das Trevas, que era na época ali da Guerra Fria, aquele ranço, sabe, do americano querer explodir os russos. Ainda tem. É, no decorrer da história, os kryptonianos fazem um ultimato pro planeta Terra, né? E é claro, o planeta Terra se resume aos Estados Unidos. E aí eles falam, ó, a gente tem dá 3 dias para vocês, o que vocês vão fazer? E aí o presidente, na época ali, que ele é retratado, é um presidente negro. E ele tem feições do Obama. Eles não falam o nome, sabe? Barack Obama, mas a gente sabe que é isso. E aí, do desenho, né? E o Barack Obama é um bundão, cara, na história, sabe? Ele se rende rapidão. Ó, a gente quer dominar a Terra. E o primeiro a se render é o Barack Obama, cara.
É, falou, assim, esse ponto específico, eu não concordo com a visão do Frank Miller, mas... utilizar seria hipocrisia reclamar disso, porque em várias vezes eles usam o Nixon e a gente acha muito bom.
Mas
esse ponto específico, no geral, o Frank Miller está passando do ponto, porque isso é um tipo de crítica, beleza, ele é republicano, tranquilo, direito dele, beleza, democracia é isso aí. Mas ele, das últimas histórias dele, nas últimas tem um bom tempo já, ele se tornou xenófobo, islamofóbico. Então, por exemplo, eu não leio mais nada do Frank Miller, assim, novo, nada, 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 porque, tipo, não dá. Eu leio, assim, ainda passou do limite, assim, do aceitável pra mim.
Eu acho que é por isso que até colocaram um coautor, né, cara, pra dar uma segurada ali nas loucuras dele. E tem alguns quadrinhos que também que mostra na... É tipo o pessoal comentando, sabe? Que tinha antigamente lá, o pessoal na televisãozinha lá comentando. Aí tem um personagem que é o Trump, cara. Você vê, assim, o Andy Kubert desenhou o Trump, assim, fazendo uns comentários. Mas tem uns comentários meio idiota, então a gente releva. Então, não é nada assim que ele tá dizendo que o Trump é o bonzão. Não, você vê que o personagem tá falando ali é umas coisas meio imbecil, tá? Quanto à invasão. Mas ele fala, né, aquela visãozinha de republicano. A gente tem que matar esses kryptonianos, não sei o quê. E aí a gente tem isso daí. Fora essas pequenas passagens, assim, é uma história passável, cara, você consegue ler. Eu li coisas muito piores ultimamente, não vou dizer assim, nossa, que bosta, não é uma história ruim, ela tem os seus pontos positivos. O que eu destaco de primeiro é o desenho, que eu gostei pra caramba do Andy Kubert, desenhando ele, fazendo a simulação dele. A personagem da Carrie é muito boa, cara, a Carrie, pra quem não sabe, é a Robin, né, o primeiro Cavaleiro das Trevas. Ela virou o ponto
não,
principal.
Não, dá spoiler não, pô. Calma.
Não. Sem ser spoiler. Ela se torna o ponto principal, assim, o coração da história, vamos dizer.
Como a gente falou no começo, pra quem não leu Cavaleiro das Trevas 1, falar o que acontece com ela é um pouco de spoiler.
Ah, sim. Então, mas assim,
ela é um personagem
lembrando
bom.
Lembrando que no 2, cara, ela... Sei lá, ela não era interessante o personagem dela, era meio estranho ali no 2. Mas ela no 3, assim, ela é o coração. Pra quem. E é bacana ter uma personagem com a cabeça dela, assim, sabe? O principal não é o Batman, cara. A gente não vê o Batman como personagem principal nessa história. Tanto que eu achei que nem teria o Batman. Por um momento. No primeiro capítulo você lê e você fala, caralho, essa história não vai ter o Batman, né? Pensando bem, sabe? Uhum. Mas aí depois tem algumas surpresas. E aí a Carrie é a personagem focal, assim. Ela é um contraponto bacana também da Lara, que é a filha do Superman. Recomendo, sim. Não foi perda de tempo. Eu li muita gente falando, nossa, perda de tempo. Cara, já vi muita história pior, sabe? Muita coisa ultimamente, assim, que a gente lê e fala, caralho, que bosta.
Tem cadernado do Dia Mais Claro, né? Então...
Nossa, cara, eu não sei nem o que é isso. O Dia Mais Claro é...
Tipo, Lita, você não sabe melhor. Olha que eu gosto do Lanterna.
É o Brightest Day, né? Eu li o outro, eu li o Darkest Night lá.
O pior é que eu gosto muito de boa parte da fase do... Eu ia falar do John Jones, mas não é do John Jones, é do... Hoje eu tô bom pra nome, hein?
Não é Morse essa porra?
Não, é o...
Geoff Jones?
Geoff Johns, foi quando ele pegou o Lanterna e reescreveu toda a mitologia do Lanterna. Ele
Não,
fez tipo.
eu li muita coisa também,
Eu
cara.
gosto, eu
Ele
li.
diz o.
É, eu peguei a parte do renascimento dele, que ele fez, eu gostei muito.
Li também.
Aí ele começa a saga dos Lanternas Amarelos, eu acho muito legal o que ele faz com o Sinestro, aquela coisa toda.
Eu lembro que eu li.
Eu gostei bastante. Aí veio a Guerra dos Anéis, eu acho muito legal, porque daí ele dá uma visão de todas as outras tropas, eu acho muito legal. E aí deveria acabar aí, porque daí
Então,
ele.
aquele dos zumbis é qual? Que traz
É
todo
o
mundo
A Noite
morto
Mais
lá.
Densa. É A Noite Mais
Então,
Densa.
eu parei aí. O Brightest
Porque.
Day acho que foi depois, aí eu não
Ele.
li. Então,
É, não,
sei.
é. O Brightest Day consegue ser pior que A Noite Mais Densa, que já é muito ruim.
A Noite Mais Densa é ruim, cara.
Porque A
Putz,
Noite
eu
Mais
confesso.
Densa, ele pega uma ideia que tinha lá. Não é pega, né? Mas existia essa ideia numa das histórias, se eu não me engano, que o Alan Moore escreveu, lá nos anos 80, e tenta aumentar. Ela. É aquela coisa, A Noite Mais Densa poderia ser boa se ela fosse fora da cronologia, sabe? Se o que acontecesse nela valesse, podia até ser um mundo à parte, sabe? Uma dimensão à parte, alguma coisa assim, uma
Pelo
terra à
Black
parte.
Label.
É, um Black Label ou uma terra, sei lá, uma terra 666, alguma coisa assim. Teria muito para ser uma história bem legal, mas, cara, não vale a pena. Mas o Geoff Johns eu gostava bastante dele, do que ele escreveu no começo do Lanterna. Mas não é do Geoff Johns que a gente está falando, então.
Eu não sei nem por que que a gente entrou, mesmo.
Porque eu falei que o Dia Mais Claro foi para encadernado, então também vale ter o Cavaleiro das
Ah, tá,
Trevas.
é verdade.
Então, assim, recomendado, mas se você tiver coisa melhor para ler, leia, né?
É, cara, assim, pra quem gosta de Batman, quem gosta desse universo, assim, acho que vale a pena, não,
Vale a pena.
não é uma perda de tempo, não. Não acho
Eu.
que. Eu era curioso, assim, pra saber, sabe, o que será que tem nessa porra? O que será que ele escreveu? Eu achei que ia ser muito pior, sabe? Eu achei que ia ser um Frank Miller louco de ácido, assim, mas não.
É,
Ele foi bem dosado pelo Zarello.
eu sou sincero pra você, eu tô nessa de não ler nada do Frank Miller, cara. Então eu tô tipo com eu tava com zero vontade, pulei assim totalmente. Agora, se tiver uma promoção bem boa, eu leio, mas.
Cara, então, falando em preço, tá, na loja da Panini tá 169, cara. Não acho que vale a pena, assim, pelo preço, né? Mas em outras lojas você acha com material sem ser capa dura, essas coisas, até R$ 70 ali você
Tá
consegue comprar.
meia-meia na Amazon.
É, tem
Vendido
Magazine
pela Amazon.
Luiza, é, no Amazon também tá 66. O da Panini é que é. Que é a de luxo, né? A edição de luxo. Que tem
É,
os
essa daqui.
tie-ins todos. Os tie-ins eu vou dizer que eu não li, cara. Eu li só a trama principal, mesmo os 9 capítulos, né?
Não dê
Esses
dinheiro
tie-ins
nunca
que
pra
tem o
tá aí.
Coringa. É, esses tie-ins que tem o Coringa.
É,
Caguei,
não,
cara. Não quis
esquece.
ler.
Cague para Thaís na sua vida. É o jeito
É.
certo disso. Mas é
Mas,
isso.
cara, pegando numa promoçãozinha aí, vale a pena sim. Eu acho que tem muita coisa pior aí no mercado, sabe?
Legal. Então,
Recentemente, então tá foda, porra.
Mas então é isso. Cavaleiro das Trevas 3, surpreendentemente, não é ruim.
Não é ruim, cara.
E eu vim preparado hoje, Rodrigo. Na verdade, a gente falou a semana inteira. Eu vim preparado para falar do meu grande amor de quadrinhos, que é o Sr. Alan Moore, com a sua Liga
Ah, pensei que era o
Extraordinária.
Conan. Pensei que era o Conan.
É, eu tenho três grandes amores, né? E um deles é o Sr. Alan Moore. Eu tive a felicidade de finalmente completar minha coleção da Liga Extraordinária. Reli a primeira, e eu estava muito preparado para falar da Liga Extraordinária. Mas você sabe que os caminhos do coração são meio tortos, né? E hoje. Chegou. Eu sempre tive muita vontade de ler o Juiz Dredd. Muito, tipo, muita vontade mesmo. Todo mundo fala muito bem. Eu tava com muita vontade há muito tempo de começar a ler o Juiz Dredd. E a Senhora Mitos fez uma promoção, tipo aquelas. Ela faz uma feira da Unesp todo ano e eles vão fisicamente, vendem lá. Faz tipo um saldão, preços bem baratos. E por esse ano, por conta da pandemia, eles fizeram no site. Eu aproveitei para comprar várias edições do Juiz Dredd e experimentar. Chegou hoje. Eu falei, ah, vou começar a ler. E, Rodrigo, eu tô apaixonado?
Ah, é?
Eu fui um amor assim à primeira vista, um amor fulminante.
Você também nunca leu nada?
Eu também nunca li nada. Eu só conheci aquele filme muito ruim do Stallone. Nem vai falar aqui, aquela merda. Filme horrível.
Não, apagou da minha memória.
É uma adaptação horrível.
Eu lembro
aquela...
do outro.
É, então. E o outro eu não vi ainda. O outro não vi ainda.
O segundo é muito bom, cara.
Eu vou assistir. Assim, com certeza eu vou assistir depois que eu ler mais algumas edições. Mas aí o que aconteceu? O que se trata Juiz Dredd? Juiz Dredd, pra quem, tipo, que nem você, não sabe nada, nunca leu nada. Ele é um personagem, tipo, muito, muito famoso lá na Inglaterra. Ele surgiu na 2000 AD, manja, a Magazine, a revista.
Uhum.
E assim, essa revista, pra quem não conhece, tipo, é uma revista de... Ela lançou, assim, acho que todos os grandes escritores famosos que a gente conhece da Inglaterra passaram pela 2000 AD. O Alan Moore, o Neil Gaiman, o Grant Morrison, o Brian Boland e o... Cara, acho que se você é britânico e você escreve, ou escrevia antes, né, você passou pela 2000 AD. Inclusive o escritor do Juiz Dredd, o John Wagner. E o que é o Juiz Dredd? Ele trata de um... E aí ele liga bastante com o que a gente estava falando do Cavaleiro das Trevas, de um mundo da violência absurda, assim. Então é um futuro mais ou menos naquele... Justamente naquele período... final dos anos 70, começo dos anos 80, que o futuro parecia muito sombrio. Não que não seja, né? Mas. E o Juiz Dredd
tá
parte
mais
disso.
Sombrio do que a gente imaginava.
Sim, mas é que eles pensavam num futuro sombrio diferente do que a gente tem. Era um futuro sombrio de violência extremada, tipo da polícia tendo perdido completamente o domínio da cidade. Você vê isso com o Robocop, você vê isso com o Cavaleiro das Trevas e você vê isso com o Juiz Dredd. Então, nas histórias do Juiz Dredd, o que aconteceu foi que a polícia perdeu, assim, completamente o controle das cidades, a violência, tipo, cresceu demais. Eles montam um programa de policiamento que o policial, ele passa a ser júri e juiz. Ele passa a ser policial, júri e juiz dos crimes. Então ele pode levar, eles chamam de justiça imediata. Então ele vê o crime acontecendo, ele julga aquele crime e dá a sentença. Então eles podem... ele pode fazer o que ele quiser, na verdade, né? É a perda total dos direitos fundamentais. Esse é o resumo da história. Então você vai acompanhar durante ali a revista da 2000 AD várias histórias, nem sempre cronológicas, mas de, sei lá, tem 40 anos de Juiz Dredd. Desse juiz, que o Juiz Dredd, ele é um dos juízes, e você acompanha essa vida dele dentro de Mega City 1, e ele vai contando aí como que é a vida nessa cidade, como que ficou, por que essa cidade está desse jeito, a guerra que teve para chegar nisso. Então são várias histórias, assim, são 40 anos de cronologia e 40 anos de uma cronologia que nunca foi resetada. Isso é muito legal. Ele, tipo, o juiz ele evolui, o Juiz Dredd ele envelhece conforme os anos passam. Então a história, ela passa num tempo quase que real. Então é meio que passaram-se 40 anos do início do Juiz Dredd, sabe? Aí você vai ler, tipo, como eu, você fica perdidaço, porque eu sempre via isso. Esse resuminho aqui que eu passei é meio que o resumo que eu já sabia de como mais ou menos que era o juiz, mas esses 40 anos de cronologia me colocavam medo, assim, tipo, por onde que eu vou começar a ler essa merda, sabe? Não, não tinha.
Porra, e ele tá vivo ainda?
Então, existe eu vou falar dela, tem uma edição que eu comprei que eu não sei se ele morre nessa edição, não sei dizer. Mas eu acho que ele tá vivo ainda, sim. E aí eu fiquei, caralho, o que que eu vou ler? Aí, como teve essa promoção da Mythos, eu falei, bom, eu vou comprar o que tiver lá. Porque tinha na Amazon uma caixa, e eu me arrependo tanto de não ter comprado, que ela tinha as principais edições que a Mythos lançou e dava um resumão, sabe? Era uma caixa bem legal. Ela tinha Juiz Dredd Origens, Mutantes em Mega City 1, Exílio e outras duas edições bem bacanas. Assim, elas davam um resumão, era bem legal. E eu fiquei esperando promoção. Esperei promoção e a caixa esgotou. Eu fiquei sem. Aí, bom, passou o tempo, chegou essa promoção da Mythos. E, cara, ela tava vendendo as edições a um preço tipo R$ 20, R$ 25, R$ 40, R$ 35. Então eu peguei várias edições dele num preço muito bacana. Só que a ideal pra gente que nunca leu nada, que é o Juiz Dredd Origens, não tinha. E é dela que eu vou falar hoje. Não tinha, aí eu falei, puta merda, vou começar de uma outra aqui? Não sei. Aí eu falei, vou ver se eu acho ela pra vender na Amazon. Não tinha também. Mas a Amazon... Você já ouviu falar do Amazon Unlimited?
Não.
É um programa de assinatura da Amazon para livros. É, dependendo do tipo de livro que você lê, compensa, porque você paga R$ 20 por mês e você tem um catálogo tipo Netflix de livros grátis. Isso é uma caralhada. É, eu
Legal.
não assino porque normalmente eu. Aí o livro que eu quero não tem, ou ele, sabe? Então eu acabo não assinando. Eu assinei um tempo, acabei não usando tanto e desassinei. Mas eles têm lá. Tem duas das edições que eu queria ter comprado e não tinha, que é o Juiz Dredd Origins e o Juiz Dredd América, que eu falo daqui a pouco. Mas o Juiz Dredd Origins tinha no Amazon Unlimited para ler no Kindle, mas eu tenho um tablet, né? Dá para você instalar o Kindle no tablet, ler a cores e tal. E por acaso tem uma promoção da Amazon rolando de você ter 30 dias grátis. Então eu peguei a promoção, tô com 30 dias grátis do Amazon Unlimited e tô lendo de graça o Juiz Dredd Origins. E, cara, o programinha o Kindle pra HQ é muito bom no tablet, assim. Você abre a página, se você der dois cliques no quadrinho, ele vai passando quadrinho a quadrinho, sabe? Do tamanho do tablet inteiro.
Caramba,
Cara, tá, assim, perfeito, assim, cara, pra ler, excelente. E aí eu tô lendo começando, li hoje, o Juiz Dredd Origins. O que é o Juiz Dredd Origins? Ele é uma história contada em dois tempos. Um no tempo atual do Juiz Dredd e um que vai contar justamente a origem dos juízes. E isso, por isso que é tão interessante para quem como a gente nunca leu. Porque ele dá tipo um puta apanhado legal do universo. Ele é escrita pelos criadores do Juiz Dredd, que é o João Wagner e o Carlos. Eu acho que se fala Esquerra. Esquerra, eu
É,
acho.
cara, eu vi esse nome aí também e eu
Eu
passo,
não
não
sei
sei ler isso
pronunciar.
aí, não.
Eu acho que é Esquerra, mas ele é o desenhista, né? E o John Wagner, que é o criador do Juiz Dredd. Então, eles criaram a história de origem também. E essa história foi ser escrita, tipo, sei lá, muitos e muitos anos depois da criação do juiz. Ela é bem para frente, assim, ela foi escrita muito para frente, mas ela conta o início. Então, qual que é a ideia? O Juiz Dredd, ele é um clone do juiz original, o cara que teve a ideia dos juízes. Então, esse cara, aconteceu uma coisa com ele que eu não vou dar spoiler aqui, mas ele morreu, tal, e o pessoal lá do governo resolveu criar clone. Ele criou um clone que deu certo, que dois clones, na verdade, né? E um deles é o Juiz Dredd. E ele recebe uma um, eles recebem uma carta dizendo que o corpo que estava embalsamado desse juiz original foi raptado. Então eles têm que recuperar esse corpo. Então eles saem em busca desse corpo e funciona assim o mundo do Juiz Dredd. Houve uma guerra nuclear, então existiam mega cidades, tipo, é a junção, tipo, sabe, de um trecho muito grande dos Estados Unidos, como uma megalópole, assim, gigantesca. Acho que são três, são megalópolis, a 1, a 2 e a 3. Ele vive na 1, na City 1. Fora é um deserto tipo Mad Max, sabe? Só que com todos os problemas da radiação. Então eles têm chuva de fogo, tem mutantes. Então eles vivem nessa cidade absolutamente super povoada e por fora é um caos. Então eles têm que sair, eles saem da cidade, eles vão em busca do corpo, ele sai com oito juízes e no caminho ele vai contando o começo dos juízes, desde o período que não tinha juízes ainda, que existia a democracia, por que a democracia foi perdida, por que os juízes foram criados e como aconteceu a guerra que acabou o mundo. Então, assim, para quem está começando, é o ponto assim, ideal, ideal do que é o Juiz Dredd, porque ele vai te contar.
Só para entender, não existe outras cidades, não só essas três? É isso?
Não, existem,
O
existem.
mundo
Isso é nos
todo?
Estados
Ah, tá.
Unidos. Aí tem as outras.
É uma HQ inglesa que se passa nos Estados Unidos, é isso?
E a ideia dela é uma. Ela não tá, apesar de. É aquela coisa, né? Dependendo de quem lê, o povo que. É tipo entender o Tropa de Elite como se o Capitão Nascimento fosse o mocinho.
O herói.
O herói. É a mesma coisa, os juízes não são os heróis, eles são vilões. Quer dizer, eles não são vilões porque eles estão dentro de um contexto, né? Mas ele não é para glorificar a violência policial. Ele é uma HQ feita para mostrar para fazer uma crítica do que acontece quando você perde a sua os direitos constitucionais, entendeu? O perigo que é o excesso de Estado policial e tal. Então ela é uma HQ muito política. Mas, apesar desse conteúdo muito político, ela não é nada difícil de ler e nem pedante. Ela parece. A coisa mais parecida com ela é Robocop. Porque acho que o Robocop assim, é o resumo perfeito do Juiz Dredd. Robocop é um filme extremamente político, extremamente violento e extremamente divertido, concorda?
Sim,
Se você
com
falar que não, a
certeza.
gente acaba o programa agora. Tipo...
Que isso, cara?
17 anos de amizade.
Robocop pra mim é obra-prima, você é louco.
E, cara, você vai amar Juiz Dredd, então. Você vai amar Juiz Dredd. Aliás, você pode descobrir isso fazendo esse esquema que eu te falei e ler de graça.
Gostei da ideia.
Porque ele vai contando, só voltando, então, ele vai contando isso, e aí você leu esse volume 1, você tem o. É como se você estivesse lendo um grande resumo do Juiz Dredd. E daí, isso é legal nele, apesar de ele ter uma ordem cronológica assim de 40 anos de cronologia e tal, você não precisa, não é tipo, você precisa ler a volume 19 para ler a 20?
Não é que nem X-Men, né?
Não, ele é mais de arcos fechados, sabe? Então ele tem, por exemplo, os que eu comprei. Eu vou dar aqui os exemplos do que eu comprei da Mythos. Ele tem, por exemplo, Mutantes em Mega City. O que que é isso? Os mutantes, que são o pessoal que ficou de fora da cidade, eles não tinham acesso à cidade, a radiação transformou eles em mutantes. Eles são proibidos de entrar em Mega City. E os juízes são responsáveis por, né, por manter a ordem e não deixar eles entrarem. Acontecem algumas coisas nessa história de origem, na época atual dele, que faz ele começar a repensar essa lei. Porque assim, o juiz Dredd, ele começa como aquele juiz que sabe interpreta a lei ao pé da letra. Ele não
Sei.
tem. Se a
O
lei.
coxinha.
Ele é o coxinha assim, master, assim, tipo, se tá escrito isso, é isso, e não passa um milímetro. Mas conforme vão passando os anos, ele vai envelhecendo, ele vai vendo que às vezes ele tem que interpretar ou a lei tem que mudar. Isso é o que acontece em Mutantes em Mega City 1. Então ele reúne ali um arco de histórias que você pode ler a qualquer momento. Exílio, ele conta o que ele brigou por conta dessa questão dos mutantes e ele foi exilado. Você pode ler Exílio sem ter lido Mutantes em Mega City 1. Tranquilo. Ele vai te dar um resuminho ali no começo, você consegue ler. Mas se você ler o Mutantes em Mega City, mais legal. Assassinos Seriais, ele conta várias. Ele é um compilado de várias histórias de assassinos dentro das histórias do Juiz Dredd. Então, por exemplo, vamos supor que no volume 10 saiu uma história de um assassino serial, no volume 6, no volume 70 e no volume 112. Aí esse encadernado reúne essas três histórias. Isso é legal também. Então, sabe, você pode ler elas desse jeito, né? Espalhado. Existe. Um compilado dele, por exemplo, ele já fez alguns crossovers com Batman, com o Predador,
Lobo.
com o Lobo. Então, assim, cara, para você ter noção do quanto eu gostei do que eu li, eu tinha comprado Mutantes em Mega City 1, o Assassinos Seriais, o Exílio e o Dia de Caos. Aí ele chegou hoje. Quando chegou, eu voltei no site, eu comecei a ler, eu voltei no site da Mitos, aproveitei a promoção, que a promoção vai mais uns dias, e comprei os outros que não tinha esgotado ainda, pra poder ter, porque, cara, eu gostei demais. É Robocop. Eu não consigo resumir melhor do que Robocop, cara. Se você gostou de Robocop, cara, o texto é muito, muito bom. É um texto rápido, é um texto com conteúdo, sabe? Ele dá umas reviravoltas assim que você não tá esperando, mas ele ao mesmo tempo não é um texto que se leva a sério demais.
Entendi. O Juiz Dredd é publicado até hoje, cara?
Ele
Hoje em dia ou não?
é publicado até hoje. E aí eu comecei a eu entrei indo na febre aí do Gisele, como eu te falei, né? O amor novo, você fica eufórico. Fui dar uma olhada. A 2000 AD, ela tem poucas publicações assim no Brasil. Tipo, o Juiz Dredd tem essas poucas publicações, esses encadernados que a Mythos lançou, mas a 2000 AD, ela tem um programa para Android e para iOS com as suas publicações para você comprá-las, está em reais. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, eu acabei de instalar ela aqui, instalei um pouquinho antes da gente começar a gravar. Ela tem alguns volumes grátis que você pode baixar para testar, tudo em inglês, mas apesar dos valores em reais. Mas ela tem, por exemplo, os case files do Juiz Dredd, que são os arquivos completos dele, ou seja, são as publicações em ordem. Então, desde que foi criado. Tá, cada case file tá aí R$ 33 hoje. Ele reúne uma quantidade, cara, de 320 páginas, de mais ou menos 320, 350 páginas. Essas são edições que dificilmente vão sair no Brasil, dificilmente vão ser traduzidas, tá, dessa altura, sabe? É muita coisa. E o Juiz Dredd não faz tanto sucesso como o Conan, por exemplo, para Mitos bancar um ônibus histórico. Muito difícil. Então, se alguém acabar gostando, assim, gostou, pega essas edições que existem hoje. Com esse saldão da Mitos, muita coisa esgotou. Mas você consegue em sebo, você consegue em outras comic shops. E se gostar tanto quanto eu, baixa o programinha da 2000 AD, porque aí você pode comprar, ler. E tem também outras edições da 2000 AD. Então tem edições da revista mesmo, que você pode conhecer outras coisas. Tem o Slam, por exemplo, aqui, que é um HQ que eu quero conhecer também. Não agora, mas vou deixar aqui na lista. Então, assim, provavelmente eu vou falar mais do Juiz Dredd quando eu ler mais coisas, então da próxima vez eu faço um apanhadão, sabe? Mas por
Entendi.
enquanto eu li o Origins e, cara, eu gostei demais. E quem gosta de Robocop, vai assim de olho fechado. É uma HQ deliciosa de ler, cara. Eu não vou dizer fazia tempo, porque eu andei lendo algumas coisas legais, mas é gostoso quando você espera muito tempo para ler algo ou para assistir algo e você não se decepciona.
Entendi. Isso é raro, hein?
Então, tipo, eu tinha uma expectativa altíssima e, cara, foi mais do que atendida. Tipo, chegou um pacote com 5 HQs, eu me dei conta que a última, que é o Dia de Caos. Ah, o que é que você falou? Ele tá vivo. Dia de Caos é uma das últimas. É bem avançado na cronologia. E dá uma merda lá. E em algum lugar eu li que foi aonde o Juiz Dredd foi derrotado. Então não sei se ele morreu, não sei se tá vivo, não sei dizer. Vou descobrir. Só que aí eu descobri que eu tinha comprado só uma edição. Tinha duas. Aí eu fui correndo, achei na Amazon, consegui pegar, então. Mas só hoje eu já peguei mais umas quatro aqui, então vou fazer ali uma coleçãozinha ali do Juiz Dredd. Gostei demais, demais, demais. Recomendo muito. Ah, e uma outra coisa legal: eles não são super soldados.
São caras normais.
Quando eu lia sobre, eu achava que eles eram super soldados, sabe? Eu tinha alguma coisa de super poder ou de super. Não, eles são soldados normais, eles são muito bem treinados, eles têm equipamentos melhores do que a maioria da população. Mas é isso, eles são. Cara, ele se fode, ele toma tiro, ele tem um amigo dele, tipo, nos primeiros quadrinhos já morre, então não, é muito violento e tal, mas tem essa realidade que eu gosto. Cara, dizem muito bem do filme, que acho que foi o filme que você viu, né? Eu não vi ainda, então provavelmente vou ver nos próximos dias aí, a gente pode falar dele da próxima vez. E o legal é que o filme parece que fez sucesso, tipo, fez sucesso entre os fãs do Juiz. Tô falando de cabeça, não tenho certeza, mas me parece que sim. E tem algumas HQs que continuam a história do filme. Então, para quem
Ah.
gostou aí, também tem isso.
Faz um tempo que eu assisti, cara, mas mesmo eu que não entendia nada do personagem, eu achei uma boa história, assim, é muito boa, muito bem feito. É, tem aquela questão do juiz nunca tirar o capacete, né?
Sim.
É, isso respeita no filme. É um filme bem violento, mas muito bem feito. E se eu não me engano, acho que tem ele no Amazon Prime.
Tem, ele tá na minha lista. Vocês não saíram, né? Mas ele tava lá. E o filme todo mundo fala que é bom para quem não conhece o juiz também. Tipo, ah, você não conhece nada, é um bom
É.
filme. Que foi o seu caso, por exemplo. Então,
Foi,
é
foi.
isso. Então, acho que hoje eu vou fazer. Como eu não tenho tanto assim pra falar, porque eu ainda não terminei, por exemplo, o juiz, eu vou falar rapidinho do Alan Moore também. Pode ser?
Beleza.
Ah, só um negócio então, antes de passar para a próxima indicação. Como eu falei, na Amazon Unlimited tem algumas edições grátis. E entre elas, também, além do Origins, ele tem uma que. Toda lista que eu peguei do Juiz Dredd é uma das que recomendam, que é o América. Ele é uma história que não passa do ponto de vista do juiz, mas sim de dois residentes de Mega City. E o juiz é visto como um vilão, não como um anti-herói. E, cara, todo mundo que falou que entra entre uma das melhores histórias do Juiz Dredd, sendo que algumas pessoas colocou como a melhor história, assim, que já leu tal, que fez se apaixonar. Eu não li ainda, então eu tô passando a indicação de outras pessoas sem ter lido, mas só pelo que eu li de Origens, eu acho que recomendo bastante, e é de graça, né? Então você pode pegar, ver se gosta ou não, e daí seguir ou não. Uma outra coisa também, para quem for comprar, toma cuidado, porque o Juiz Dredd, nos Estados Unidos, ele é distribuído pela IDW. E aí, eu não sei qual que é o esquema que eles têm, a IDW pode criar histórias do Juiz Dredd também. Então tem histórias do Juiz Dredd da IDW. Só que essas histórias não são canônicas. Ele segue uma outra cronologia, um outro esquema. Então o que acontece lá não impacta a vida do Juiz Dredd na 2000 AD. Então só tem essa diferença aí. É isso, Juiz Dredd, cara, eu recomendo demais, demais. Eu tô apaixonadaço assim pela história, muito mesmo. Mas aí, vamos, só para não perder o costume, eu vou falar do meu da minha indicação original, do meu amor original aqui, só para vamos praticar o poliamor nesse podcast, que é o seguinte, eu, como eu falei, eu durante muito tempo eu quis fazer minha coleção da Liga Extraordinária. Na verdade, eu tô fazendo aqui uma coleção, acho que eu não te falei isso, né, Rodrigo? Tô fazendo uma coleçãozinha do Alan Moore. Tô tentando pegar tudo que eu posso que foi
Foi publicado aqui.
Que foi publicado. Não tem ainda o Onze do Pântano, mas vão republicar, talvez eu pegue, mas tá ficando bacaninha ali, tal. Tem bastante coisa, cara. Eu peguei e bastante coisa e nem tudo que é só a parte DC dele, sabe?
Sei.
Então, sei lá, tem Prometeia, eu tenho o Cine Purgatório, então tá Providence, então tá ficando legal essa coleçãozinha. E quando eu comecei a fazer isso, eu fiquei com aquela coceira de pegar a Liga Extraordinária. Só que tinham dois problemas para pegar a Liga Extraordinária, a coleção. Primeiro, que estava esgotado o primeiro volume, o primeiro encadernado. O segundo, que é da Devir, e a Devir é cara para um caralho. E aí eu fui, bom, aí eu me conselho, falei, bom, tá esgotado, eu não vou pegar fazer uma coleção de uma série que não tem as primeiras histórias. Então eu falei, foda-se, não vou comprar. Aí a Devir fez o favor de republicar o encadernado original. Aí eu falei, bom, já que lançou, eu vou comprar, porque eu fiquei, eu que nem com o pacote do Juiz Dredd, eu fiquei enrolando para comprar e acabei não comprando e esgotou. Aí teve uma promoção aí um tempo atrás, eu acabei pegando. Liga Extraordinária, para quem não conhece, é o Alan Moore se divertindo escrevendo. O Alan Moore, assim, ele é um literato, assim, uma das especialidades dele é literatura, principalmente literatura inglesa. Então, em algum momento ali da vida dele, quando ele se cansou de escrever super-herói e tal, ele quis escrever uma. Ele é muito fã de pulp, daqueles pulps, né? Lógico que antigos, né? Ser pulp. Então, ele quis escrever algo naquele sentido. E foi aí que ele começou a ter a ideia da Liga Extraordinária. Qual que é a ideia da Liga Extraordinária? São personagens da literatura inglesa se reunindo numa grande história assim que celebra a literatura. E aí ele mistura vários universos de vários livros diferentes numa grande história. Originalmente, que é o que está compilado nesse primeiro volume, que é a Liga Extraordinária 1898. Você já leu, Rodrigo, falando nisso?
Desculpa, não, nunca li nenhuma dessas edições do Alan Moore.
Tá, então eu vou tentar dar o
Só
zero.
assisti razoavelmente aquele filme ruim.
Então, não nem falar desse negócio. Mas eu vou estar assim, eu vou dar zero spoiler, tá? Porque eu recomendo demais. É uma das coisas mais divertidas que o Alan Moore já fez. Assim, de longe, de ser divertida. E você sente. Eu tava falando com o Runner que gravou com a gente. Ele concorda com isso. É divertido você ler. O que é essa ideia original, então? O Alan Moore, ele reúne alguns personagens bem clássicos da literatura, que são eles: a Mina, que foi a menina que sobreviveu ao Drácula. O Alan Quartner, que é um. Esse é o único que eu não conhecia da literatura, que ele é um explorador inglês da época ali que eles tinham colônias e tal, então ele ia para Índia, sabe, ele era um grande colonizador, então é daquele tipo de literatura que celebrava a colonização.
Cara, eu lembro desse personagem dos filmes. Tinha dois filmes bem antigos do Alan Quarterman. Não sei se você chegou a assistir. Um tinha
Não,
até acho que
eu não,
é,
eu não assisti.
eu conheço os personagens desses dois filmes mesmo. O nome,
Mas
assim.
vem disso daí mesmo, sabe? Então tem o Nemo, que vem do Mil Léguas Submarinas, tem o Homem Invisível, do H.G. Wells. Aliás, ele adora o H.G. Wells, porque H.G. Wells está por esse almanaque inteiro. Tem o Médico e o Monstro, o Jekyll and Hyde. Esses cinco personagens são reunidos pelo Bond. Ele faz ali uma referência ao James Bond, mas é de 1898. Então o que que é? O Bond, ele é o emissário da rainha, só para dar o resumão. Ele é o emissário da rainha. Existe uma grande ameaça ao Império Britânico, Nesse ano, né, em 1898, ele parece muito. Sabe o começo dos Vingadores, o filme? Que o Nick Fury tá montando os Vingadores?
Sei, sim.
É muito parecido com isso. Tem esse problema que eles precisam resolver, né? É um império chinês, ele tá com uma arma. Ele provavelmente vai ter posse de uma arma que destruiria a Inglaterra. Então ele contacta a mina e ele incumbe ela de montar um grupo para resolver esse problema. E ele dá as coordenadas para ela de quem são as pessoas que ela tem que chamar. Então ele chama esses personagens que eu falei e eles vão resolver este problema. Desse problema eu não quero dizer nada porque seria muito spoiler. Mas no decorrer dessa solução, o Alan Moore ele vai contando assim várias histórias dentro da literatura. Então, por exemplo, você tem a invasão dos mundos do H.G. Wells, a Ilha do Dr. Moreau, o Moriarty, do Sherlock Holmes. Tem o próprio Sherlock Holmes, o John Carter, sabe, de Marte. Teve aquele...
Caramba, da hora.
Cara, então assim, são várias tipo personagens de tudo quanto é literatura aparecendo de um jeito muito legal, divertido e despretensioso. É difícil dizer despretensioso com algo que vem do Alan Moore, né? Mas é bom, é realmente muito bom e incrivelmente fácil de ler. É uma leitura que deslancha, sabe? Do Alan Moore que deslancha.
Sim.
Cara, é muito. E aí você vê, cara, aí você tem toda a parte de. Isso assim, se você pensar no esquema pipocão dele. Na segunda camada, e o Alan Moore sempre vai ser várias camadas quando você lê qualquer merda desse cara, você tem ele discutindo colonização, você tem ele discutindo feminismo dentro desse período, porque a mina, ela se divorciou do camarada lá do Drácula. Então ela. Ele é uma mulher extremamente para frente e tal, mas ela sofre vários problemas por conta disso. Você tem o problema de drogas, do ópio daquela época, e você militarismo, o próprio conceito da Inglaterra ser grande e ela é grande por quê? Porque ela escravizava outros povos, tá? Então tem essa camada toda de crítica mesmo, mas de uma forma assim, de jeito nenhum chato. É o pedante, é muito. Sabe, se você quiser enxergar isso, você presta atenção. Se você quiser só ler uma HQ divertida, também funciona, sabe?
Entendi.
E ele então escreveu esse primeiro arco, que é esse problema com a Inglaterra que está acontecendo. Eles resolvem o problema tal. E daí, o segundo arco é a invasão dos mundos do H.G. Wells, que é um livro que ele escreveu. Não sei se você chegou a ver o filme ou leu o livro.
Já.
Então, ele conta.
Aquela
Ele.
transmissão é da transmissão do rádio lá, né?
Isso, que tem um filme com o. Teve um filme recente, né?
Tom Cruise.
Com Tom Cruise,
Tom
deve ter
Cruise.
15 anos esse filme, a gente fala que é recente. Mas teve esse
Deve ser
filme
por aí.
dele e tal. E ele reconta essa história da invasão dos mundos. E quem vai lutar contra essa invasão é esse grupo da Liga. A princípio. Eu acho que a ideia dele era fazer essas duas histórias. Só que a coisa ficou tão. Ele gostou tanto da coisa. Então ele expandiu a Liga Extraordinária para outra. Ele expandiu a Liga em si. Então ele criou mais. Eu vou chamar de volumes porque são os encadernados que saíram. Que é o Dossiê Negro, que é a Liga antes da Liga, que é o. É contando os pequenos casos que a Liga tratou nesse período. E aquilo que é escondido, sabe? Como se fosse um. O dossiê negro, ele é como se fosse um arquivo do governo sobre a Liga. E aí ali dentro tem histórias que aconteceram, mas tipo dossiês dos personagens, sabe? Esses dossiês mesmo de governo? Então.
Eu tô imaginando isso daí como se fosse aquele apêndice do Watchmen, seria isso? Mas é em formato de quadrinho.
Ele é um grande apêndice do ótimo. Olha, ele conta em forma de quadrinho mesmo. Mas aí você tem lá uma historinha, sei lá, 10 páginas de quadrinho, aí você tem um dossiê do personagem, aí você tem um recorte de jornal, aí você tem outra história de quadrinho, sabe? É bem diferente, mas é bem legal. E aí ele fez esse dossiê negro, aí tem as outras edições. A outra edição é o Século Integral, que daí é a história da Liga no século XX. É como se a Inglaterra tivesse. Aí ele expande essa ideia da Liga, é como se cada século tivesse um. Cada período histórico tivesse a sua Liga Extraordinária. Então você tem ela no Século Integral, que conta a história do século XX. Depois você tem a Tempestade, que é a Liga que vai até o futuro. né, dali de quando ele escreveu. Então são quatro volumes bem grandes, contando aí, sabe, 3 séculos, digamos assim, de Liga. Aí isso seria a história completa, assim, que o Alan Moore lançou da Liga Extraordinária. E daí vem essa coleção da Devir, que é, para mim, a definição de edição definitiva. Cara, eu nunca, de verdade, eu nunca achei que o dinheiro foi tão bem gasto assim numa HQ com, sabe, o trabalho bem feito. Você tem ideia dessa edição aqui, é de 1898. Capa dura, papel bom pra cacete e tal. Tem as duas edições completas. Aí você vem pros extras, começa os extras. Tem aquele negócio que é extra normal, sabe? Rascunho, esboço de personagem. Você deve adorar isso daqui.
É, as descrições infinitas do Alan Moore pro desenhista, né?
É, aqui nem tem tanto isso, mas tem os esboços do. Ah, eu não falei do desenhista, é o Kevin O'Neill. Eu adoro o Kevin O'Neill, adoro ele trabalhando com o Alan Moore. E aí começa a coisa que isso aqui brilha. Ele tem primeiro, cara, são muitas e muitas páginas, é como se fossem propagandas de jornal de 1898. E aí ela tem coisas que estavam acontecendo na história, sabe? Então, apareceu um elixir na história, aqui tem a propaganda daquele elixir. E é engraçado, é um humor muito diferente, mas muito bom. Então ele tem várias páginas disso. Aí ele tem também, isso aqui eu achei muito legal. Como eu te falei, eu não conhecia nada do Alan Carter. E ele tem um conto do Alan Carter aqui. O Alan Moore fez um conto dele. Aí em termos de, é um conto mesmo, e é bem grandinho o conto. Demorei um tempinho aqui para ler. E ele conta uma aventura do Alan ali. E aí é o que você falou dos filmes, sabe? Ele como é o passado dele, ele nessa parte de ser explorador e tal. Porém, ele tem as viajadas do Alan Moore. Ele mistura essa ideia de explorador do Alan Carter, de colonizador, com o mundo do Lovecraft.
Nossa.
Cara, parece bizarro, parece que não cola e é absurdamente bom. E assim, é um conto maravilhoso. Eu compraria um livrinho de bolso com esse conto aqui, felizão. E daí, tem essa parte aqui que eu ainda não li, estou aqui para ler ainda. Eles chamam de Almanaque do Viajante, que é um almanaque aqui falando desse período, aí pelo Alan Moore, tal, falando das Ilhas Britânicas, os mundos que tem submerso. É um conteúdo muito, muito bom. Vem aí uma caralhada de páginas de capas, sabe? Capas, desenhos, gravuras, daquela coisa. Até aí, a maioria das edições de capa dura tem. Só que aí ele também vem, tipo, um papel. Manja, postcard para mandar aqueles de você viajava e você mandava do lugar uma carta.
Sei, sim.
Ele tem dos personagens, assim, é um conteúdo muito legal. A capa, ele aí tipo vem um joguinho de tipo uns cardzinhos. Tem a capa dura, e sabe aquela sobrecapa que é normalmente de papelão?
Sim.
Ela é um jogo, se você abre assim, ela é um jogo de tabuleiro jogável. Isso tratando
Caramba.
só dessa edição da Liga 1898.
Da
As
primeira,
outras
no caso.
da primeira, as outras edições seguem isso, que nem o Dossiê Negro, tipo, vem outra, tipo, outros conteúdos aqui nesse mesmo estilo. Para você ter ideia, o do último que passa no futuro, ele tem uma história em 3D. E para ler a história em 3D, vem o Oclinhos para você ler também.
Muito detalhe, né?
Cara, então, e assim, eles não. E isso eu achei legal. Eles não. Tirando o 1898, assim, logicamente, comparando com os valores das HQs que estão saindo hoje, né? Os valores altíssimos que estão hoje. Eles não são tão mais caros. Eles estão mais ou menos ali no preço, mas a qualidade e o conteúdo que vem é muito superior ao que normalmente está vindo hoje. Que hoje normalmente está vindo capa dura e a história, né? Por um valor absurdo. Então, cara, foi assim, dentro ali da minha coleção, das coisas que eu tenho do Alan Moore, tipo, é preciosidade, assim, não, de fato, não é barato, principalmente esse primeiro, mas esse primeiro, ele é do tamanho de um ônibus, quase. Ele tem, quer ver, sabe quantas páginas? Ele tem 528 páginas.
Se você fosse montar um ranking assim das melhores histórias, você acha que esse Liga do Extraordinário estaria em que posição?
Do Alan Moore?
Para você.
Aí você é um filho da puta, né, Rodrigo? Aí o senhor é um filho da puta. Deixa eu pensar. Cara, assim, puta, vou pensar aqui, Alan Moore. A minha história preferida do Alan Moore é o Watchmen.
Aí tem, em vez de vingança, você colocaria, sei lá, segundo ou não? Acho que.
Eu. Cara, eu gosto muito do Pequeno Assassinato. Eu tô pensando aqui, tá? Mas eu acho que o Alan Moore, eu colocaria Watchmen, O Monstro do Pântano, Prometeia, o top 3.
Ah, tá valendo.
Alan Moore. E daí, empatados na quarta posição, digamos assim, a Liga, mas é que eu só li até hoje a Liga esse primeiro arco. Eu preciso ler os outros. Então é meio difícil eu poder falar que ela é tão melhor que os outros, sabe?
Sim.
Mas assim, eu acho que ela tá ali. Ela é tão boa quanto V de Vingança, por exemplo. É A Piada Mortal e O Pequeno Assassinato e o do Inferno. Eles ficam ali brigando, sabe? No topo ali. Mas eu teria que pensar melhor nesse top 3, porque eu gosto
Fica
muito
pro
de V de Vingança.
próximo pro...
Eu teria
fica
que
pro próximo
pensar mais.
programa, você dá.
Eu sei que assim, o Watchmen é minha coisa preferida dele, assim. Eu realmente gosto muito de Watchmen. E eu gosto muito de Prometeia. Prometeia eu gosto muito. Mas é isso, cara. Eu recomendo muito para quem não leu Liga Extraordinária. É talvez assim, se você não leu nada do Alan Moore, e você é muito fã de DC, eu aconselharia você começar por Watchmen e, aliás, por Piada Mortal e Watchmen, que nem a gente já falou várias vezes aqui. Mas se você não é fã de quadrinhos de linha, tipo DC e Marvel, Liga Extraordinária é uma das melhores para você começar. Porque ela pega muito nesse esquema de você pegar personagens que você conhece, mesmo que você não tenha lido o livro, você conhece quem foi o Drácula, você conhece quem foi o Sherlock Holmes. E isso já cria uma afinidade com quem tá lendo, sabe? Então, cara, é excelente, cara, é maravilhoso mesmo. É tipo, quando eu li isso daqui, eu lembrei, puta, é por isso que eu gosto tanto desse cara, sabe? Eu sou tão fã do Alan Moore. É muito, muito bom. Recomendo demais a Liga Extraordinária 1988. 1898. E provavelmente aí quando eu ler os outros volumes, eu digo, porque esses outros eu realmente não li, tá? Então eu preciso ler para poder falar melhor. Mas recomendo demais, cara. Recomendo muito mesmo. Beleza, é isso. Mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Cara, não, é isso. Eu acho que foi um apanhadão bem bacana, né? Três autores, três visões diferentes aí de quadrinhos que meio que se converte, tirando a Liga Extraordinária, né? Mas o Juiz Dredd se conversa bastante com o Cavaleiro das
Sim,
Trevas,
muito mesmo.
e eu acho que são três recomendações muito boas para a galera que está procurando alguma coisa aí para ler nessa pandemia desgraçada que está acabando.
É isso, gente. Então, ficamos por aqui nesse 10º episódio do Boteco do Infinito. E quando você menos esperar, tem mais um episódio. É isso, falou!
É isso aí. Falou, galera.